Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu, há umas quatro semanas, tive a oportunidade de ministrar nas bodas de ouro dos meus avós. E foi uma experiência muito legal, porque não é todo dia que a gente vê alguém fazendo 50 anos de casamento. E ainda mais para mim, que tem um ano de casamento, poder pregar nas bodas de ouro dos meus avós. Na minha família tem alguns pastores, então me senti muito privilegiado. E pude falar um pouquinho sobre um pouco do tema que nós vamos falar hoje. Ô, Bruca, se quiser abaixar um pouquinho, pode ir, que eu falo meio alto, sabe? Semana passada eu tive a oportunidade de ministrar no Chapel sobre liberdade. E liberdade também diz respeito um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. E nós vamos falar hoje sobre o amor pelas pessoas. Sobre o amor. Mas em específico, o amor que é voltado para as pessoas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João capítulo 4. Lá no finalzinho, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Hoje eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente, para que o Espírito de Deus fale com você, assim como Ele tem falado comigo. O amor é algo muito forte, o amor é algo muito... É transformador. E o amor de Deus para conosco, para nós, é que nos motiva a amar as pessoas. E quando as pessoas não amam as pessoas, a gente vê o que a gente está vendo todos os dias nos jornais. Quando as pessoas não amam as pessoas, a gente vê, ouve o que a gente está acostumado a ver. Quando acontece qualquer tipo de traição na família, que deveria ser um dos núcleos principais do amor, quando as pessoas não amam as pessoas, a gente vê julgamento. Quando as pessoas não amam as pessoas, a gente vê pré-conceitos. Quando as pessoas não amam as pessoas, a gente deixa de ver a manifestação de Deus. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Abre aí sua Bíblia, 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o 21. Então, para você que não leu a semana inteira a Bíblia, já vamos ler uns versículos aí, né? Você tomar um pouco de vergonha, ler de vez em quando a Bíblia vai ajudar você muito a amar as pessoas, tá bom? Lê a Bíblia. 1 João 4... A partir do versículo número 7, a Bíblia diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e Ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor em que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, da parte dele, este mandamento. Ora, temos da parte dele este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Agostinho vai dizer que se não tivesse mais nada nas Escrituras e nessa epístola, apenas os versículos que nós lemos aqui já nos bastariam. Apenas os versículos que falam sobre o amor já nos bastariam para entendermos o Evangelho. Só nesse texto aqui, que a gente leu, aparece mais de 28 vezes a palavra amor. E o centro desse texto é amar uns aos outros, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É engraçado que falar sobre o amor é uma palavra tão abrangente, e a gente costuma banalizar tanto essa palavra, que às vezes ela perde o significado dela, e ela perde o valor que ela tem. Porque se a gente consegue, eu não consigo, mas tem gente que consegue mensurar o namoro de um mês igual ao amor. É difícil, né? Você mensurar um namoro que está durando um mês igual amor, igual eu te amo. Então essa banalização acontece, porque é bonitinho. Só que banaliza o que o verdadeiro significado, o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido dessa palavra tem para nós. E hoje a gente vai percorrer um caminho, eu quero te mostrar de onde o amor vem, como ele vem para nós e como ele alcança as nossas vidas, e a partir de então, como eu vou amar o próximo, como eu vou amar o outro, como eu vou amar o cara que eu não conheço, mas que senta na minha cadeira da frente todos os dias aqui na igreja, ou na faculdade, ou no trabalho, o cara que divide mesa, mas você nunca procurou saber que a família dele está um caos e ele está, isso aqui de tirar a vida, mas você está com o seu fone, cumprindo o seu aqui. Você termina, no máximo um bom dia, se tiver sorriso, né, porque só de certa, e vai embora. Porque nós não compreendemos, e às vezes não temos nem a curiosidade de entender um pouco sobre isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, olha para o versículo de número 7, eu vou pincelando várias coisas desse texto, então deixa sua Bíblia aberta aí, a gente vai versículo 7, depois lá para o 10, depois tal. Então deixa sua Bíblia aberta para a gente poder caminhar junto aí. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o amor vem de Deus. Eu não gosto muito, mas eu vou fazer isso. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, o amor vem de Deus. Fala para o outro lado, o amor vem de Deus. Isso que é, se você olhar para a sua Bíblia, eu vou passar rapidão pelos versículos para você, se você estiver marcando, anotando aí. Versículo número 7, fala, o amor procede de Deus. Versículo de número 8, a palavra diz, Deus é amor. E aí o versículo 9, 10 e o 16 também vão falar a mesma coisa. Primeira coisa que você precisa entender, que entendendo sobre o amor, que o amor vem de Deus, é que se o amor vem de Deus, a fonte do amor é Deus. Isso quebra todo tipo de meritocracia com relação ao amor. Sabe aquela parada do mérito? Eu fiz por merecer. Não existe isso no amor. E essa canção que a gente cantou agora é sensacional, porque ela fala justamente isso. Se eu vendesse tudo que tenho para comprar o amor, eu falharia. Pois o amor não se compra nem se vende, de graça se recebe. É única e exclusivamente sobre isso que esses versículos que nós lemos diz. Então a primeira coisa sobre o amor é que nós, seres humanos, até tentamos amar, mas o nosso amor ele é corrupto, ele é invejoso, ele espera sempre algo em troca, mas quando eu mudo a minha chave e começo a olhar para o amor que vem de Deus sobre nós como algo que de fato vem de Deus, eu começo a entender que nada do que eu faça muda esse amor. Amém? Amém? Nada do que eu deixo de fazer muda esse amor. Você percebe? Só que a gente não faz assim. Eu tenho um irmão. Rapaz, eu amo demais meu irmão. Ele tem 25 anos, mora lá com os meus pais. E se minha mãe estiver assistindo aí. Eu amo demais meu irmão. Só que durante muito tempo eu entendia o amor como uma moeda de troca. Então eu amava o meu irmão de sangue, que dividiu o quarto comigo durante 20 anos da minha vida, 23 anos da minha vida. A gente dividiu o mesmo quarto, já teve época de beliche, época de cama junta, cama separada. É, segue a vida. Mas eu, durante muito tempo, vivi o amor com o meu irmão, achando que o amor provinha só do meu coração. Por quê? Porque se ele pisasse na bola comigo, eu ficava sem conversar com ele. durante, a gente ficou, teve tempo de ficar, sei lá, talvez um mês no máximo sem conversar. Mas porque eu não entendia que não, o amor não diz respeito a esperar algo em troca do outro. Porque o amor vem de Deus, o amor é de graça para nós. Mas como nós não conseguimos viver esse amor com o próximo, a gente também não consegue entender esse amor com Deus. Assim como eu não consegui entender o meu amor com meu irmão, eu não consegui entender o amor com Deus. É o que a gente leu lá, porque aquele que não ama o seu irmão, como vai amar a Deus? A gente transfere essa ideia de amor humano para Deus. E aí, se eu peco, Deus deixou de me amar. Se você já encontrou um versículo desse na Bíblia, por favor, vamos fazer um concílio teológico, né, para universalizar esse versículo. Cara, não é assim que funciona. O amor de Deus vem de Deus para nós, independente de quem nós somos, do que fizemos. E nós precisamos refletir isso na vida do próximo. É o que a gente vê lá em 1 Coríntios, características do amor. O amor é paciente, bondoso, o amor é ama a verdade, o amor não arde ciúmes, o amor é benigno, o amor é... O amor, a durabilidade do amor, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Essas são características de um amor perfeito, que Deus tem para conosco, tem com a minha vida, porque Ele me ama independente de quem eu sou, independente do quão orgulhoso eu sou, independente... Independe, graças à graça de Deus. E só que esse amor precisa alcançar o meu coração e precisa alcançar o seu coração todos os dias. E da mesma forma como esse amor vem de Deus para nós, nós precisamos entender que esse amor precisa fluir da nossa vida para a vida do outro. O que vai eliminar qualquer tipo de sentimento de troca. Eu não vou mais amar o meu irmão porque ele anda do jeito certo ou não. Eu não vou mais amar o meu irmão porque ele pegou aquela camiseta que eu queria usar bem naquele dia. Muda, entendeu? A chave muda. Eu vou amar porque ele é meu irmão e eu... Recebi de Deus o amor, eu vou amar o meu irmão. Então a primeira coisa, entendendo sobre o amor vem de Deus, é entender que a fonte de todo amor é Deus. Não aponta o coração humano. Entendendo que todo amor vem de Deus, se você olhar aí para a sua Bíblia, o versículo 9 diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus. Em quê? Em que Deus enviou o seu Filho. Olha essa palavra aí, se você estiver grifando, grife aí na sua Bíblia. Deus enviou, ou em haver Deus enviado o seu Filho. Depois o versículo de número 10 vai dizer a mesma coisa. Nisso consiste o amor, papapá, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o amor diz respeito à intencionalidade. Então o amor, a fonte de todo amor é Deus, não o coração humano. Segundo, entendendo que o amor vem de Deus, nós entendemos que o amor carece de intencionalidade. Foi o que Deus fez. Versículo 9, versículo 10, vão dizer, Deus enviou. E aí a gente pode ir lá para João 3,16 e outros versículos que vai dizer que o amor de Deus, ele é de forma intencional para o nosso coração. Isso faz com que eu mude a minha cosmovisão para com o outro também. Eu não preciso esperar que ele me perdoe em amor. Eu vou perdoar. Eu não preciso esperar que ele faça, eu vou fazer. Porque diz respeito à intencionalidade. Por isso que o amor diz respeito a uma decisão e não a um sentimento. Por isso que eu disse que talvez um namoro de um mês é meio que incongruente com um eu te amo. Porque é difícil, né, você ser tão intencional e profundo a ponto de amar em um mês. Mas o que eu estou querendo dizer do amor para com o outro é... O amor carece de intencionalidade. A gente fez o Repense aqui. Quem participou, fez durante os últimos 2 meses, talvez, preencheu aquelas fichas que a gente fez. Levanta a mão aí. Mas foi muito engraçado porque essa questão de intencionalidade saiu muito... porque tem muita panelinha na juventude. Daí eu fiquei pensando assim, cara... Será que a pessoa que escreveu que tem panelinha já foi conhecer alguém que ela nunca conheceu? Ou ela só escreveu que tem panelinha? Mas ela nunca foi porque ela não entendeu que o amor carece de intencionalidade. E amar o próximo diz respeito à intencionalidade. E aí é mais fácil eu criticar que a banda do louvor só toca os mesmos sempre, do que eu ir conversar e perguntar, e amar, e desrespeito a ser intencional. Desrespeito a ser intencional com o seu pai que te abandonou, a sua mãe que te abandonou. Desrespeito a ser intencional lá no seu trabalho. O amor diz respeito à intencionalidade. Eu queria que você pensasse em alguém aí que faz muito tempo que você não fala e escrevesse no seu celular o nome dessa pessoa. Nós vamos orar por ela agora. Escreve aí no seu celular. Pega o seu celular aí, escreve o nome de uma pessoa que você sabe que está com a vida perdida, ou que precisa de oração, ou que... Sei lá, pega o seu celular e escreve o nome dessa pessoa. Não só pensa não, escreve. A gente vai orar agora por essa pessoa. O amor diz respeito à intencionalidade. E amar assim como Jesus nos amou, diz respeito a orar pelas pessoas. Escreveu o nome aí? Ou só pensou? Escreveu? Vamos orar junto por essa pessoa? Queria que você fechasse seus olhos agora. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas nesse momento, eu quero colocar cada nome que foi escrito aqui diante do Senhor, Deus. O Senhor é o Deus que enviou o Seu Filho, como nos ensinando o que é o amor. Porque o Senhor é o amor, e nós queremos orar para que o Seu amor alcance a vida dessas pessoas. Nós queremos orar, Deus, para que o Seu amor, de uma forma sobrenatural, visite o coração dessas pessoas. Quem sabe elas já não têm para onde ir, o que fazer, não sabe como proceder. O Senhor é o Deus, o sobrenatural. O Senhor é o Deus que pode nos mostrar o caminho. O Senhor é o Deus que pode nos direcionar, Deus. Então, sobre essa Tua palavra, nós oramos, crendo que o Senhor é poderoso para nos ajudar e ajudar essas pessoas a terem a vida plena diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Depois eu queria que você mandasse uma mensagem, não precisa ser agora, não. Pode ser depois, manda uma mensagem para essa pessoa. Já mandou? Mas o amor diz respeito à intencionalidade. Sabe outra coisa que diz respeito ao amor? O amor de Deus para com a minha vida e com a sua vida, ele é e foi sacrificial. Então a primeira coisa é que o amor provém de Deus. Deus é a fonte de todo amor. O amor de Deus, ele é intencional. E o amor de Deus, ele é sacrificial. Os mesmos versículos que nós lemos, o 9, o 10, vão dizer respeito ao fato de Cristo ter se entregue e obedecido a Deus, se entregando na cruz. Se você ler Isaías 53 e outros textos, 2 Coríntios, você vai ver textos em que a gente consegue perceber, e se você parar para meditar um pouco, a grandeza do sacrifício de Cristo, e a forma como Cristo se entregou. Mas aqui eu e você, a gente não está disposto a sacrificar nem 5 minutos do nosso tempo por alguém, né? Eu estou casado há 1 ano. A gente comemorou 1 ano esses dias. E sabe uma coisa que é muito engraçada? Essa questão do sacrifício. Porque no casamento eu me percebi, ou me peguei, um cara muito orgulhoso. De tipo, cara, a minha ideia é essa, vamos assim, é isso aí, vai ser. Só que o casamento, e entender o amor que diz respeito ao casamento, tem me ensinado que eu preciso olhar mais para ela, muitas inúmeras vezes, do que para mim mesmo. Porque eu sempre fui um cara muito sonhador, falador, então eu sempre falei muito dos meus sonhos, sempre falei muito do que eu quero, e eu comecei a abafar os sonhos da Giovana. Porque eu deixei de entender que às vezes eu vou precisar abrir mão de um sonho meu, em prol de um sonho dela. Você percebe? Que a gente começa a entender isso, quando eu começo a entender que o amor provém de Deus, e o amor que provém de Deus para a minha vida é sacrificial. E ele precisa alcançar a vida do outro de forma sacrificial. Então, eu queria que você entendesse essas três coisas. Quando a gente olha para esse texto de 1 João 4, do 7 ao 21, a gente vai entender que o amor provém de Deus. Deus é a fonte de todo amor. A gente vai entender que o amor carece de intencionalidade. Não só, tipo, deixa rolar, que alguém vai poder ajudar de alguma forma. E o amor carece de sacrifício. Entender isso diz respeito a gente abolir todo tipo de questão de mérito. Eu amo porque ele merece. As pessoas deixam de ter valor. Ou a gente não só ama porque ela tem alguma coisa atrativa para me oferecer. Isso muda o nosso coração. Essa semana nós iremos fazer uma ação do cross-out, que é o evangelismo que a gente tem feito nas ruas aí. A gente fez semana, um mês atrás, mais ou menos. E a gente foi ajudar os moradores de rua. A gente ia fazer hoje, mas em virtude da chuva que estava, a gente ficou meio assim. Semana que vem não vai ter culto em virtude do Barbaracá, então a gente vai focar na ação. A gente vai alcançar os moradores de rua semana que vem. Desrespeito ao amor. Mas eu fiquei pensando, naquele repense, inúmeras fichas, tipo, a juventude não sai muito para fazer ações em Curitiba, é só a viagem missionária, é muito foco na viagem missionária, é muito foco na viagem missionária. Mas será que as pessoas que escreveram aquilo estavam no último lá? Eu fiquei pensando, se... Eu até falei para o Tiago, se todo mundo que escreveu que a juventude devia fazer mais ação em Curitiba tivesse ido no último cross-out, tinha umas 200 pessoas lá. E será que você que escreveu que a juventude deveria ter mais ações, além da viagem missionária, vai semana que vem no cross-out? Ajudar os moradores de rua? Pegar uma roupa sua que você não usa, colocar na mochilinha e ir lá ajudar a gente? Fazer uma doação para o cachorro-quente que a gente vai fazer e ir lá ajudar a gente? Ajudar aqueles caras que estão morando na rua? Ou você vai encontrar uma parceria com uma casa de recuperação, que a gente vai poder direcionar o cara na hora lá para a casa de recuperação, para ele ser cuidado, ter a vida restaurada? Mas é porque apontar sem amar é muito fácil. É easy. Né? Não tem dificuldade nenhuma. Eu só escrevi num papel lá e eu acho que é isso aí. A juventude só fica na viagem missionária. E ainda tipo, é... Falei mesmo. Mas ir lá ajudar o cara, o morador de rua, você não pode. Pegar o lixo que está do lado da sua casa, mas foi o vizinho que deixou e colocar no lugar certo, você não pode. Porque diz respeito a muito sacrifício, ó. Tô com o horário curto. Quando a gente começa a entender que esse amor de Deus vem para nós de graça, graça, independente do que você faça, deixe de fazer, isso começa a constranger o seu coração. Isso começa a constranger a sua vida, a ponto de você olhar para o outro e dizer, eu preciso amar essa pessoa. O versículo de número 11 vai dizer assim, amado, se Deus de tal maneira nos amou, ou seja, enviou seu Filho para nos salvar, para nos redimir, para nos tornar pessoas santas, justificados pela fé, nós devemos, olha aí para a sua Bíblia, se você estiver grifando, grifa aí, devemos nós também amar uns aos outros. E como eu disse, nós devemos amar uns aos outros, não porque as pessoas mereçam ou porque... elas são atrativas e têm algo para me oferecer. Mas porque Cristo me amou assim, então eu vou amar o outro assim. Eu vou respeitar. Eu vou, em vez de só falar que tem muita panelinha, no culto, no final, eu vou sair do meu lugar, da minha panelinha, e vou conhecer alguém que eu não conheço. Olha só que beleza, hein? Você já tem um desafio. Conhecer alguém que você não conhece. Para que... na outra semana, você deu numa sua conversa depois do culto, nossa, mas a juventude é muito fechada, né? A gente não consegue entrar em nada. Cara, grupo de afinidade tem em todo lugar. O que eu estou dizendo, diz respeito ao amor que nos constrange, até que ponto esse amor tem alcançado a minha vida, e da minha vida tem alcançado a vida do outro. Então, quando eu olho para esse texto, eu consigo visualizar uma juventude diferente, eu consigo visualizar uma casa diferente. Eu vou amar a Giovana, não só porque ela tem alguma coisa para me oferecer, ou porque eu vou conseguir realizar os meus sonhos casado com ela, mas eu vou amar a Giovana como pessoa, em virtude, independente dos erros que ela tiver. Eu não vou ser conivente, eu vou amar. Você percebe a diferença? Isso não faz de mim melhor que um morador de rua que a gente vai lá ajudar. Sou tão pecador quanto ele. Isso faz com que o meu coração queira amar aquele homem. Isso desrespeita o amor. Mas quando alguém comete um pecado, a gente já fica difícil amar. E a gente transfere esse amor da mesma forma para Deus. Porque quando eu peco, aí o amor de Jesus dá aquela diminuída, né? Como se o meu pecado invalidasse o sacrifício da cruz. Como se as minhas ações diminuíssem o sacrifício de Jesus. Mas isso não é assim. Não é assim que acontece. Não é assim que a palavra me ensina. A gente está passando por essa série que chama Reacender. O pastor Thiago, semana passada, falou sobre o amor a Deus. E hoje a gente está falando sobre o amor ao próximo. E amar ao próximo é simplesmente amar ao próximo. Entendendo que esse amor não provém do meu coração, provém do coração de Deus. Entendendo que esse amor carece de intencionalidade. Entendendo que esse amor carece de sacrifício. Você está disposto a investir do seu tempo, do seu dinheiro, para amar outras pessoas? Você está disposto a investir do seu tempo para amar essa igreja, essa juventude? O seu pequeno grupo, o seu líder de célula, do pequeno grupo? Os seus líderes, o líder de louvor, você está disposto a amar, mesmo com os erros, mesmo com os pecados, mesmo com os defeitos? Está disposto a amar? O versículo de número 19 vai dizer mais uma vez que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas eu queria destacar o versículo de número 15, 16, 17. O 17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. O amor, ele expulsa todo o medo. O versículo 18 vai dizer: no amor não existe o medo. Ele nos dá a confiança e o entendimento de que podemos obedecer agora. Não precisamos temer mais. Quando o amor de Deus, 1 João 3,14 vai dizer que o Espírito de Deus faz com que, o Espírito em nós faz com que Deus permaneça em nós. Com que nós permaneçamos em Deus, perdão. 1 João 3,14 vai dizer que o Espírito de Deus faz com que nós permaneçamos em Deus. E aqui vai dizer, olha aí o que diz. Que Deus permanece em nós através do amor. Percebe? Deus permanece em nós. Cara, esses dias eu estava pensando, o Criador, o Eterno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, permanece em nós através do amor. E nisto é manifesto a glória de Deus, através do amor. Mas quando você não consegue perdoar, você não consegue manifestar Deus. Mas quando você perdoa, você manifesta Deus. Quando você sai da sua zona de conforto, você manifesta Deus. Para amar as pessoas. E eu queria terminar com o versículo número 20. É como se fosse um resumo, o versículo de número 20. Esse texto, ele é... E o amor é o resumo de toda a lei. É o resumo do Novo Testamento. Ele vai dizer assim: se alguém disser, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, ele é um mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É simples. Eu vou ler de novo, queria que você olhasse para a sua Bíblia aí. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É impossível. Então, eu e você precisamos deixar de lado o nosso orgulho. Eu e você precisamos deixar de lado a tentação da soberba, de sermos e acharmos que somos melhores que o cara que mora lá na rua. Ou aquele cara do seu trabalho que não tem o mesmo celular que o seu. Cara, a gente deixa de amar por motivos tão banais, por coisas tão irrisórias, por coisas tão fúteis. Mas às vezes são coisas profundas que marcaram a nossa alma. A morte de um ente querido, o abandono, a tristeza, o pecado que alguém cometeu e influenciou diretamente a sua vida, são coisas que dificultam o nosso amor ao próximo. O simples fato de não conhecermos a pessoa dificulta o nosso amor por ela. De amar como Cristo amou. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. O meu desafio para você nessa noite, ele é bem simples olhando para esse texto todo. O amor vai fazer com que eu e você tenhamos uma vida leve. Às vezes eu e a Giovana, a gente dá umas tretadas assim, sabe? E é normal, né? Eu acredito. E sabe que, às vezes, para ela é mais complicado, para mim é mais leve. Às vezes, para mim é mais complicado, para ela é mais leve. Mas quando a gente olha para o amor de Cristo, que esse amor que nos alcança, a vida toda fica mais leve. Porque não diz respeito a mim. Você entende? O que tiver ao meu alcance é dizer para a Giovana, me perdoa. É dizer para o meu irmão, cara, eu te amo independente das ações que você tem feito. Você talvez está indo em um lugar que eu não curta muito. Está frequentando e tendo amizades que eu não curto muito. Mas independente disso, eu te amo. É pegar esse nome que eu escrevi aí, desse cara que está com a vida toda torta, destruída, e dizer, e olhar para ele e falar, cara, eu te amo. É por isso que às vezes, infelizmente, nós somos taxados como chatos, os crentes, os evangélicos, os gospels, sei lá. É chato conversar com a gente, porque a gente... Você não consegue demonstrar amor se a pessoa não tiver a mesma fé que você. Faz sentido? Você não consegue demonstrar amor se a pessoa não tiver a mesma fé que você. Eu não vi Jesus dizendo aqui isso. Eu não vi na passagem do Bom Samaritano, quando Jesus fala, narra essa parábola. Eu não lembro de Jesus conversando com a mulher no poço e amando aquela mulher. Eu não lembro de Jesus olhando para o jovem rico. É muito engraçado que a passagem em Marcos diz assim, Jesus o fitando, olhando para ele, o amou. E esse amor de Jesus, quando Jesus olhou para aquele jovem, Jesus sabia que ele não ia seguir a Jesus. Jesus sabia que ia morrer por aquele homem, mas ele ia dizer, ah, eu tenho muitas coisas, Jesus. Vender as minhas posses é embaçado. Mas Jesus olhando para ele, o amou, com amor eterno. Olhando para ele, amou com amor sacrificial, intencional. É sobre isso que diz respeito a amar uns aos outros. É entender que o amor vem de Deus. É entender que o amor requer intencionalidade. É entender que o amor requer sacrifício, investimento de tempo, às vezes de recursos financeiros. Eu queria orar com você nessa hora. E que você olhasse para o seu coração. E de fato, sondasse se existem pequenos espaços, pequenas brechas, pequenos intervalos onde o amor não alcançou ainda. Porque talvez a mágoa é muito grande. Talvez o sentimento de frustração é muito grande. E o amor, você fica remoendo, fica remexendo, fica carregando o rancor. Mas o amor de Deus tem poder para nos livrar disso. Amém? O amor de Deus tem poder para transformar a minha vida e a partir da transformação da minha vida, alcançar a minha família. O amor de Deus tem poder para alcançar a vida daqueles que estão perto de mim, por mais que eles não professem a mesma fé que eu. O amor de Deus tem poder para transformar o meu ambiente de trabalho. O amor de Deus tem poder para transformar a vida dos meus amigos. É sobre isso que a gente vive e prega. É sobre isso que diz respeito à palavra de Deus sobre o amor. E eu queria orar com você, queria que você fechasse seus olhos. Sem amor a gente não vai conseguir repensar nada. Sem amor a gente não vai conseguir reestruturar a linguagem da juventude. Sem amor a gente não vai conseguir mudar a estrutura, criar novas coisas. Cara, toda a estratégia é vazia sem o amor. O cross-out a gente podia ir lá e ajudar e fazer, mas sem o amor não vai valer nada. Nada, nada. A gente pode ajudar, tirar todos os moradores de rua aí, não vai valer de nada se não tiver o amor. Não adianta nada, eu vou orar 2 horas do meu dia, mas é para me vangloriar, porque o amor mesmo. Deus, eu quero colocar o nosso coração diante do Senhor. Eu quero clamar para que o amor do Senhor inunde o nosso coração nessa noite. Eu quero clamar para que o amor do Senhor inunde a nossa mente, comece a quebrar os nossos paradigmas de que nós só podemos amar aqueles que professam a mesma fé que a gente. A gente só pode amar aquelas pessoas que fazem as mesmas coisas que a gente. Eles vêm no culto no sábado, eles vêm na IBD, eles vão no CFI, eles vêm domingo à noite, vão no pequeno cultão. Esse eu posso amar. Deus, desconstrói tudo isso na nossa mente, Deus. Desconstrói todo tipo de mérito, sabe? De eu amo porque eu mereço, ou eu mereço amar aquela pessoa porque... Deus, desconstrói isso, sabe? Vai desconstruindo isso no nosso coração, vai mexendo na nossa alma, vai mexendo com o nosso orgulho, vai mexendo com a nossa soberba, vai desconstruindo todo tipo de falso amor que a gente já viveu e vive. Desconstrói, Jesus. E começa a construir em nós o verdadeiro significado do amor. O entendimento de que nós amamos porque o Senhor nos amou. E entregou o Seu Filho. E em resposta a esse amor nós vamos amar. Em resposta a esse amor nós vamos cuidar. Em resposta a esse amor nós vamos nos doar às pessoas, Deus. Constrói esse amor no nosso coração nessa... Eu queria que você cantasse essa canção. Entendendo um pouquinho mais sobre o amor. Pedindo para que de fato o Senhor construa na sua vida.